DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Raquel Oreiro e apresento-lhe as notícias desta terça-feira, dia 24 de outubro de 2017. As três bancadas com assento parlamentar em Moçambique, Frelimo, Renamo e Movimento Democrático de Moçambique, pediram ontem a responsabilização dos autores do assassinato de Mahamudu Amurane. Os partidos da oposição reiteraram ainda que querem ver identificados os responsáveis na questão das dívidas ocultas. O tema da descentralização também foi abordado nas três bancadas. Segundo o jornal O País, a Frelimo mostrou disponibilidade em colaborar no processo, estando aberta, caso necessário, à revisão da Constituição. Portugal e Angola voltam a discordar sobre o estado das suas relações. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, voltou a afirmar ontem em Lisboa que as relações entre os dois países nunca tiveram nuvens. Já o embaixador de Angola em Portugal, Marcos Barrica, entende que Angola e Portugal atravessam um momento de frieza. No entanto, diz, existem esforços de ambas as partes para que os problemas sejam ultrapassados. Marcos Barrica voltou a frisar que um dos fatores de tensão entre os dois países é o caso judicial que envolve o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente. O secretário-geral das Nações Unidas alertou hoje para o aumento dos conflitos e das desigualdades, condições meteorológicas extremas e elevados níveis de intolerância no mundo. Num vídeo enviado à imprensa, neste dia em que a ONU celebra 72 anos, António Guterres afirma que, havendo vontade política, os desafios podem ser vencidos. O secretário-geral da ONU estará nos próximos dias na República Centro-Africana para homenagear os militares e civis que lutam pela manutenção da paz em todo o mundo. Desde o início do ano, os conflitos na República Centro-Africana já tiraram a vida a 12 pessoas que integravam missões da ONU. 264 milhões de crianças entre os 6 e os 17 anos não tiveram acesso em 2015 à educação escolar. O relatório da Unesco sobre a educação no mundo, publicado esta terça-feira, dá conta ainda de que em 40 países, menos de um em cada quatro jovens tem o ensino secundário completo. Em apenas 40 países, a taxa de conclusão destes estudos ultrapassa os 90%. Os investigadores do estudo apelam aos governos para que tenham uma maior responsabilidade nesta área e que priorizem o desenvolvimento da legislação contra a discriminação e o direito à educação. Mais de 2 mil deslocados da África subsaariana terão sido detidos e posteriormente expulsos da Argélia desde 22 de setembro. Os números são da Amnistia Internacional, que dá conta que os deslocados estão a ser abandonados pelas autoridades argelinas em países vizinhos, como são o Níger e o Mali. As organizações não-governamentais estimam que vivem na Argélia em situação irregular cerca de 100 mil cidadãos de países subsaarianos. O Partido da Liberdade da Libéria apresentou uma queixa à Comissão Eleitoral do país, pedindo a anulação do resultado obtido nas eleições do passado dia 10 de outubro. Apesar dos observadores internacionais não terem registado anomalias no processo, a avançar, a queixa poderá comprometer esta que seria a primeira transição de poder entre dois presidentes eleitos democraticamente em 73 anos. Os resultados finais da primeira volta deverão ser anunciados amanhã. A caça furtiva de elefantes em África voltou a descer pelo quinto ano consecutivo em 2016. No entanto, as apreensões de marfim ilegal bateram recordes. Foi apreendido quase três vezes mais marfim no comércio ilegal do que em 2007. Números do comércio internacional de espécies da fauna e da flora, que frisa ainda que, apesar da queda global da caça furtiva, a população de elefantes em África continua a decrescer. Os Estados Unidos estão a considerar intensificar a sua presença militar na África para combater os jihadistas do Estado Islâmico. De acordo com as autoridades americanas, o facto de ter perdido o controle sobre as cidades de Raqqa, na Síria, e Mosul, no Iraque, faz com que o grupo terrorista possa querer ter uma presença maior no continente africano, onde, em algumas regiões, já representa uma ameaça. na Alemanha e depois de mais de 7 décadas a extrema-direita volta hoje ao Parlamento. Em Berlim estarão sentados pela primeira vez 94 deputados da Alternativa para a Alemanha, AfD. Nas eleições de setembro, o AfD foi o terceiro partido mais votado, angariando 12,6% dos votos. Um assunto para acompanhar mais à frente no Jornal da Manhã. E a terminar, o desporto. O português Cristiano Ronaldo venceu ontem à noite pela quinta vez o prémio de melhor jogador do ano da FIFA. O avançado do Real Madrid tem agora o mesmo número de troféus que Lionel Messi do Barcelona, que também estava nomeado. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Analista político afirma que a exoneração do secretário dos Assuntos Económicos da Presidência em Angola ainda não é sinal de combate à corrupção. Nomeação e posterior rescisão de Robert Mugabe a embaixador da boa vontade da OMS continua a dar que falar. Extrema-direita volta a sentar-se hoje no Parlamento Alemão. Estes são os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, dia 24 de outubro. Em Angola, o recém-eleito presidente João Lourenço prometeu combater a corrupção. Alguns observadores mostram-se surpreendidos com o facto de João Lourenço ter já tomado medidas suscetíveis de serem interpretadas como sinais da sua determinação em combater a falta de transparência no país. Falámos sobre o assunto com o analista político angolano Albano Pedro e começámos por questionar se João Lourenço está de facto a levar a sério as suas promessas.
Até agora o que sabemos é que tudo não passou ainda de discursos como tal. Tivemos um discurso levado a cabo durante a campanha. Esperamos que esse discurso efetivamente fosse confirmado no discurso à nação. Felizmente foi, o que demonstrou que o presidente eleito estava de facto determinado e que aquilo que foi prometido durante as eleições era algo que vinha de facto de um projeto sério e que não era o tal jogo de campanha.
Entretanto, desde que João Lourenço tomou o poder, já houve algumas mudanças. Refiro-me à rápida exoneração de Carlos Aires da Fonseca Pans, o secretário dos Assuntos Económicos da Presidência, e também de algumas mudanças na Grecima. Isso também é um indício de que João Lourenço está a tomar essa tarefa de combater a corrupção a sério?
Para mim, isto é um mero indício de ajustamento de uma máquina que concilia os interesses do presidente cessante e do João Lourenço. Isso ainda não é sinal nenhum de combate à corrupção. Aliás, se fosse sinal de combate à corrupção, obviamente que ele teria de mudar as figuras basicamente todas, não seria esta ou aquela. E já vimos que ele até agora não mexeu o governador do Banco Nacional da Angola, como também não mexeu o ministro das Finanças.
É sabido que João Lourenço depende da máquina do partido MPLA, ainda liderado por José Eduardo dos Santos. Será por isso que João Lourenço não vai tocar nos interesses dos grandes do partido e dos próprios familiares de José Eduardo dos Santos?
Bem, eu penso que a questão de mexer ou não é uma questão de concertação interna, porque, como já acompanhámos no discurso à nação, de outra forma, nós estaríamos esperando um presidente que está a querer dar tiro no seu próprio pé, estar a combater a sua própria organização.
E será que João Lourenço está de facto determinado em combater os interesses económicos instalados e os próprios monopólios, que são muitos em Angola?
Bem, percebemos que ele está disposto a quebrar certos monopólios. Falou do monopólio do cimento, falou de uma série de coisas que nós sabemos que são monopólios dominados por pessoas que estão ligadas ao poder, não vale a pena citar nome.
E o que é que se pode dizer sobre a Sonangola? Há pessoas que exigem que o presidente recoloque a Sonangola ao serviço do país, exonerando Isabel dos Santos.
Para mim, a questão da exoneração da Isabel dos Santos é fundamental, não por causa da falta de capacidade de gerir a Sonangola, mas por causa de milhares de interesses que ela tem na economia angolana. Basta notarmos que ela está por detrás, é apenas sombra, por detrás dos grandes monopólios que a Angola tem. O monopólio do cimento, o monopólio das telefonias, móveis, o monopólio dos combustíveis. E, portanto, essa confusão entre a gestão pública e a gestão privada só pode ser desfeita se ela for afastada da Sonangol.
E acha que reina o medo entre as figuras do passado, ou seja, entre os que enriqueceram à custa do erário público no passado?
Evidentemente, porque as pessoas não têm alternativa. As pessoas não conseguem ver novas formas de enriquecimento, formas lícitas de enriquecimento, para as quais se possam desviar. Então reino medo da possibilidade de serem punidos, reino medo de perderem oportunidade, reino medo de não conseguirem novas formas de enriquecimento. E, portanto, o que é que eles vão fazer? Vão é aperfeiçoar os mecanismos, porque eles não vão empobrecer, não vão querer empobrecer. Para mim, é o que passa nesse momento.
Esta foi uma entrevista ao jurista Albano Pedro, conduzida pelo jornalista António Cascais. Aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Será que João Lourenço vai levar a sua promessa avante de combater a corrupção? Qual a sua opinião? Saiba como pode participar neste debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DWPortugues.
A polémica em torno da nomeação do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, como embaixador da boa vontade da Organização Mundial da Saúde, continua a dar que falar, mesmo depois deste órgão mundial ter voltado atrás na sua decisão. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reagiu rapidamente à onda de críticas internacional. Na extensa lista de países e organismos que se posicionaram contra esta nomeação, estiveram os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá. Os apoiantes de Robert Mugabe dizem que a decisão da Organização Mundial da Saúde de retirar esta nomeação foi resultado de uma pressão exagerada do Ocidente contra o governo do presidente do Zimbábue. Psychology Maziwiza é um dos membros parlamentares da União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, o partido no poder. Eles têm interesses económicos e políticos no Zimbábue. Obviamente acharam que a nomeação do presidente Robert Mugabe para um órgão influente não seria útil para a sua agenda política. Esta nomeação da Organização Mundial da Saúde provocou uma onda de críticas a nível mundial. Os críticos do líder de 93 anos acusam-no de violações de direitos humanos e de negligenciar o setor da saúde pública, atualmente em ruínas. Fortune Niamande é o presidente da Associação de Médicos do Hospital do Zimbábue. Para ele, Mugabe seria a última pessoa a merecer receber tal nomeação. O seu governo não é, na opinião deste responsável, um exemplo nesta área.
O presidente Mugabe e o seu governo falharam na defesa do direito à saúde dos cidadãos do Zimbábue. Tivemos muitas mortes desnecessárias. Por exemplo, cerca de 4 mil pessoas morreram com cólera só em 2008 e 2009. Ainda temos muitas pessoas nos nossos hospitais que perdem a vida por falta de coisas básicas. Faltam medicamentos e trabalhadores no setor da saúde. O financiamento público é precário, entre muitas outras coisas.
O facto do presidente do Zimbábue ter por hábito viajar para o estrangeiro para fazer tratamentos médicos em vez de procurar ajuda no seu país tem sido também muito criticado. A Organização Mundial da Saúde justificou a nomeação de Mugabe para embaixador da boa vontade pelos esforços do país na luta contra o tabaco e doenças não transmissíveis. Pela primeira vez desde há mais de 7 décadas, a extrema-direita volta a sentar-se hoje no Parlamento alemão. A eleição da Alternativa para a Alemanha, AfD, como a terceira força política mais votada nas últimas eleições, está a gerar vários protestos que visam mostrar força contra a posição extremista e xenófoba deste partido. Mais detalhes com Nuno de Noronha.
Arranca hoje em Berlim a Assembleia Constitutiva Inaugural do novo Parlamento Alemão. No hemiciclo estarão sentados pela primeira vez 94 deputados da Alternativa para a Alemanha, AfD, que durante esta legislatura vão discutir os destinos do país. O socialista e antigo presidente do Parlamento Alemão, Wolfgang Thierse, diz que não se pode desculpar os eleitores por isso.
Da muss man zunächst eine Selbstverständlichkeit sagen. Devo dizer que a culpa é sempre dos eleitores. Eles são responsáveis por quem escolhem. E os eleitores da Alemanha sabem quem escolhem. A AfD já está há algum tempo presente no país, especialmente na Alemanha de Leste, e não fez nada de construtivo. Liderou apenas conversas de ódio, aumentou as divisões, mas os eleitores não se interessaram por isso. Obviamente, quiseram descarregar a sua raiva, decepção e protesto em algum sítio e escolheram a AfD.
Desde que foi criada, em 2013, a AfD já conseguiu entrar em câmaras regionais de 14 dos 16 estados federados e chegou agora ao Parlamento Federal, ao tornar-se a terceira força mais votada, com 12,6% dos votos nas últimas eleições gerais em setembro. A AfD propõe que a Alemanha abandone o euro e os resgates milionários aos países europeus endividados. No plano político, este partido quer declarar o Islão incompatível com a Alemanha. A AfD quer ainda fechar fronteiras e encorajar financeiramente os imigrantes a regressarem aos seus países de origem. Apesar deste programa eleitoral extremista, o antigo presidente do Parlamento alemão deixa um aviso e conselho.
Devemos estar sempre atentos e não deixar fazer tudo o que a AfD quer fazer só porque foi eleita para estar no Parlamento. Ser eleito não justifica ter o direito de causar confusão.
A entrada da AfD na vida política nacional alemã tem gerado dezenas de manifestações. No domingo, cerca de 12 mil pessoas protestaram no centro de Berlim com o lema contra o ódio e o racismo no Parlamento alemão. Muitos gritavam frases como amor em vez de ódio e refugiados são bem-vindos. A entrada da AfD no Bundestag deixou a Europa desconfortável. O eurodeputado polaco Kozma Złotowski realça o descontentamento dos alemães com as políticas atuais.
Este é um aviso para os políticos alemães. As pessoas querem algo de diferente. Os alemães não aceitam esta política de migração na medida em que Merkel a pensou.
Entretanto, a chanceler alemã e líder da União Democrata Cristã, CDU, Angela Merkel, iniciou na semana passada conversações preliminares com os líderes de três dos pequenos partidos germânicos, com vista à formação de um novo governo na Alemanha. Nuno de Noronha, DW.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo a pergunta que lhe colocámos hoje. Acha que João Lourenço irá levar a sua promessa avante e tomar medidas concretas contra a corrupção em Angola? Comigo está Guilherme Correia da Silva com as respostas dos nossos ouvintes. Guilherme?
Olá, bom dia. Graciano Cornélio acredita que João Lourenço irá levar as suas promessas avante se ele for consistente na sua atuação e, sobretudo, na tomada de decisões difíceis. Ele tem de combater a corrupção sem dó nem piedade a partir dos seus partidários, que não é tarefa fácil. Este ouvinte espera que não sejam decisões de pouca dura, pois a comunidade internacional e principalmente os angolanos esperam que o país volte a ter credibilidade governativa se a corrupção for combatida sem tréguas. Também no Facebook, Cesaltino Cavelane escreve que há sinais de cumprimento das promessas, mas há um longo caminho a percorrer ainda. Cesaltino Cavelane espera que não haja intromissões no mandato de João Lourenço. Adolá Candé diz que, enquanto guineense, está muito otimista de que este homem fará tudo para alcançar as suas promessas eleitorais, porque, em princípio, tudo indica que ele está firme e determinado em lutar contra a corrupção em Angola. Amaro Chimbili escreve por seu lado: sabemos que a corrupção é o epicentro dos males que assombram Angola, por isso se torna urgente uma forte intervenção contra este mal. O atual presidente tem vontade de atuar neste sentido. Espera-se que venha a fazê-lo, mas de forma tímida. Por um lado, pelo facto de pertencer a um partido com um estatuto que submete o presidente aos interesses partidários. Por outro, por estarem ainda ativas pessoas que têm interesses antagónicos neste domínio. É o que comenta Amaro Chimbili. Luísa Diniz escreve: vamos deixá-lo trabalhar. Ainda é muito cedo para julgar, porque esta brincadeira já anda uma dança das cadeiras. Mas Luísa Diniz diz que tem ainda esperança que ainda haverá dias melhores.
Muito obrigado, Guilherme. Agradeço também a quem nos escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Acompanhe-nos em www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo.